Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado vai convidar ministros e especialistas para identificar falhas no sistema de impostos.
Requião afirma que descrédito dos políticos só será revertido com renovação do Congresso.
Senadoras destacam projetos aprovados no mês de março em favor das mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai analisar o sistema tributário brasileiro, já tem um roteiro de ações definido.
Os senadores vão promover uma série de audiências públicas com ministros e autoridades da área econômica, empresários e estudiosos, antes de apresentar o relatório final. Repórter Bruno Lourenço.
Entre os convidados para as audiências públicas estarão o ministro da Fazenda, o secretário da Receita Federal, o secretário do Confas, o presidente da Confederação Nacional da Indústria e economistas de renome. A ideia é investigar por que o brasileiro paga tanto imposto e, ainda assim, o Estado não consegue se financiar, como explicou o coordenador do grupo de trabalho, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Não se trata aqui de uma proposta de uma reforma tributária. Nós estamos, de maneira preliminar, fazendo um mergulho aprofundado e preciso acerca de todos os gargalos que esse sistema impõe à economia brasileira.
O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, aproveitou a discussão do roteiro para lançar uma reflexão ao grupo de trabalho.
Eu sou contra projeto de reforma tributária que mexa na Constituição. Por quê? Porque mexendo na Constituição, o governo não tem poder de veto. E o resultado vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma, aumentar o déficit federal, aumentar a cumulatividade dos impostos e por aí vai, acirrar questões regionais e tudo mais.
Outro senador do PSDB, Flecha Ribeiro, representante do Pará, ressaltou que já era hora de se debruçar sobre o sistema tributário.
A CAI assume o protagonismo de discutir isso que, lamentavelmente, não se faz nunca, né? Essa questão do sistema tributário.
O calendário das audiências públicas será definido aos poucos, de acordo com a agenda dos convidados. Por se tratar de um grupo de trabalho e não de uma subcomissão, qualquer senador pode participar das reuniões. E há uma flexibilidade maior em relação às datas, horários e locais para os debates.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse em plenário que o descrédito das instituições brasileiras só será revertido por meio da renovação do Congresso Nacional.
Para ele, este é o maior desafio que o Brasil já experimentou em todas as épocas e em todas as áreas.
Segundo Requião, embora diversas instituições tenham perdido credibilidade, são os políticos que detêm a maior desconfiança da população.
Para o senador, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff distraiu a atenção sobre estas questões institucionais, levando ao poder um grupo sem compromisso com o interesse público.
Esse grupo se apresentou como do PMDB, mas não reflete as posições políticas e o veso ideológico do velho MDB histórico e de guerra.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, espera que o programa Criança Feliz, lançado pelo governo federal, contribua para o atendimento integral das necessidades da infância mais carente.
Ela lembrou a prioridade que a Constituição atribui aos direitos da criança e do adolescente e avaliou que os programas de atenção à primeira infância têm um elevado retorno do investimento.
Os benefícios sociais, cognitivos e emocionais deste programa são significativos. A saúde e o desenvolvimento das crianças atendidas melhoram muito.
Lúcia Vânia citou números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontam quase 75% das crianças brasileiras com menos de 4 anos fora da pré-escola.
E o senador Eduardo Amorim, do PSDB, está preocupado com o elevado número de pessoas que não sabem ler nem escrever em Sergipe.
De acordo com o senador, o Jornal da Cidade, de Aracaju, publicou reportagem com dados do IBGE que revelam em Sergipe um total de 273 mil analfabetos, incluindo 107 mil acima de 60 anos de idade.
Além disso, a pesquisa mostra que 36% deles vivem na zona rural. Eduardo Amorim lamentou que nos últimos 10 anos esse problema foi reduzido em apenas 4%.
para piorar a situação. O programa Sergipe Alfabetiza Mais, que em 4 anos pretendia alfabetizar 65 mil sergipanos, está parado há mais de 2 anos. Programa esse que já tem cadastrado 18 mil alunos à espera do seu início. E mais do que isso, à espera de uma oportunidade para mudar a sua vida e o seu destino.
O Senado Federal lançou o seu novo portal de notícias.
Áudio e vídeo ganham espaço neste layout, que visa facilitar a leitura e garantir agilidade na consulta de conteúdos produzidos pelos veículos da Casa. Repórter Gustavo Azevedo.
De cara nova, o novo portal Senado Notícias tem o objetivo de oferecer ao cidadão todas as informações do que ocorre na casa em um único local, com áudios, textos, vídeos e fotografias. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destacou a importância da transparência na informação.
Isso se chama sinergia, sinergia no trabalho. Então, quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo sai melhor, especialmente a transparência na informação que chega à sociedade.
Foi lançado ainda o Senado Multimídia, uma ferramenta que possibilita ao usuário assistir, editar e até baixar vídeos completos de pronunciamentos, debates e entrevistas. Na avaliação do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, acompanhar de perto os trabalhos legislativos é uma condição essencial para o efetivo exercício da democracia.
Nos últimos anos, com o acelerado avanço das tecnologias de comunicação, tem sido possível implementar ferramentas virtuais que permite a cidadãs e cidadãos a monitorar em tempo real as atividades do parlamento, o que eleva a discussão sobre a transparência a outro patamar.
O endereço para o portal é www.senado.leg.br/notícias.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, fez um balanço das ações do Congresso Nacional em favor das mulheres no mês de março.
Ela destacou a aprovação de projetos como o que institui a Patrulha Maria da Penha, para aumentar a efetividade das medidas protetivas de urgência em casos de violência contra as mulheres.
Outra proposta importante é a que assegura às mulheres com idade entre 40 e 49 anos a realização de ultrassonografia mamária pelo Sistema Único de Saúde.
Além disto, segundo Regina Souza, projetos como o que proíbe o uso de algemas em presas grávidas e outros 2 relacionados à amamentação merecem destaque.
Posso dizer que conseguimos avançar nas matérias de interesse das mulheres neste mês de março, mas precisamos continuar na luta.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que a Câmara dos Deputados vote rapidamente projetos que beneficiam as mulheres, aprovados em março pelo Senado.
Um deles, de sua autoria, obriga o recolhimento e envio de provas ao juiz da infância e da juventude e ao conselho tutelar no caso do envolvimento de criança ou adolescente como testemunha ou como vítima da agressão dirigida à mulher.
No momento em que o ato de violência acontece, normalmente, em grande parte, existe a presença de uma criança que é vítima desta violência, ou vítima da agressão, ou como testemunha. Para que se tenha uma noção da importância do tema, estima-se que os filhos presenciam 2 de cada 3 casos de violência contra a mãe.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, que não dê continuidade à contratação para a execução das obras de duplicação da rodovia BR-101 em Santa Catarina. O valor previsto é de R$ 300 milhões. O problema é que não há dotação orçamentária suficiente para cumprir o cronograma das obras neste ano. O relator do processo no TCU, ministro substituto Augusto Scherer, comentou que ficou objetivamente demonstrado que a dotação orçamentária para a obra neste exercício atende apenas 18% do cronograma físico-financeiro. Por isso, o TCU determinou ao DENIT que só licite a obra quando houver dotação específica e suficiente para a execução adequada. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.